Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana e para você e para todos os ouvintes.
Isso mesmo, Kátia Gomes. Boa tarde, excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora para você e, claro, seu espaço, né, para você poder participar do Jornal do Meio-Dia pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai mandando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações, tá? Deixa eu informar, eu acho que um ouvinte mandou uma mensagem aí, né, Marcos? Como é que faz para falar com Kátia Gomes? Olha, se for para participar do Jornal do Meio Dia, você vai ligar no 3675-2000 para falar ao vivo conosco. Logo mais, quando a gente liberar a participação. Ou envia a mensagem escrita para o WhatsApp, que é o 988291029. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um programa de utilidade pública para você fazer suas denúncias, reclamações no que diz respeito a questões aí públicas, tá? Município, Estado, Governo Federal, questões de empresas particulares, nós não trabalhamos, tá? O Jornal do Meio Dia não trabalha nessa linha. Para nós é uma questão, a gente procura trabalhar de forma ética. Igual um outro dia uma mulher ligou para reclamar de uma empresa aqui em Ilhéus. A gente não abre esse espaço, aí você tem que reclamar ou com a própria empresa ou procurar a justiça, enfim, tá? E questões particulares também não atendemos no Jornal do Meio Dia, tá bom? Então, quer participar do programa para fazer suas denúncias, reclamações, no sentido aí a questões públicas, pode procurar o Jornal do Meio Dia, tá bom? São 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio Dia desta segunda-feira, dia 25 de abril, já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. 10 vezes sem juros no crediário, 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Corre para fazer as compras lá, para presentear a sua mamãe na Supermoda Ilhéus, tá bom? Bem, 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: polêmica. Conselhos de saúde condenam retomada de manicômios. Olha só.
Jornal Dia de Teresina, estudo aponta riscos de atividades nos cânions do Rio Poti.
Jornal Folha de Pernambuco, mercadinhos em alta. Olha, eu sou super a favor. Eu acho que cada um tem que incentivar, sabe? O vizinho, o amigo que tem um mercadinho, se tem no seu bairro, por que não comprar lá, né? Então, sempre tem alguma coisa que cabe no seu bolso, isso aí, né? Então, lá no estado de Pernambuco, Marcos, os mercadinhos estão em alta, hein? Que maravilha!
Diário do Nordeste de Fortaleza. Custo de alimentos sobe com alta da energia.
A gente bem sabe. Tribuna do Norte de Natal. Crise deixa 227 mil potiguares sem ônibus intermunicipais. Que coisa, hein?
O Imparcial de São Luís. Justiça sem perdão. Rosa Weber será relatora contra perdão de Silveira.
É a questão do indulto, né, que o presidente deu ao deputado Daniel Silveira, e os especialistas, né, juristas, dizem que tem que ser cumprido porque a lei está na Constituição e ponto final. Uhum. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Marco Aurélio defende decisão de Bolsonaro. Está aí o ex-ministro, né, Marcos? É, Marco Aurélio, do STF, que disse que tem que ser cumprida, sim, essa decisão. Inclusive, ele disse que o Alexandre de Moraes foi longe, que nada disso deveria estar acontecendo. Com essa, vou resumir no popular, com essa viagem, Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira.
Zero Hora de Porto Alegre. Após período crítico, o setor hoteleiro busca engatar retomada na capital.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Quase 500 mil pedem demissão por mês no país. Então, para você entender, quase 500 mil pessoas pedem demissão. A gente sabe que com a era digital, muita gente, né, Marcos, pediu demissão, abriu o seu próprio negócio e tá divulgando e vendendo pela internet.
Isso mesmo.
Né? E tocando a sua vida, virou empreendedor através da internet. E eu já fiz essa pesquisa, nossa, muita gente mesmo que pediu demissão e foi viver através da internet, viu, Marcos Bezerra?
Sim, empresário, empresária.
É.
Jornal Estado de São Paulo, reeleição de Macron fortalece o Ocidente em guerra contra Putin.
E jornal O Popular de Goiânia, deputados federais gastam mais com divulgações. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você vai poder participar, falar conosco ao vivo através do 36752000. Daqui a pouco a gente libera essa participação por telefone, tá bom? 36752000. Caso queira enviar mensagem para o WhatsApp 988291029, a mensagem é escrita, tá bom? Também vamos divulgar suas mensagens já. É, aqui no noticiário regional, a gente vai começar com uma informação sobre o pai de um paciente, né? Um paciente que passou pelo Hospital Regional Costa do Cacau, que agradece aí pela recuperação do filho, tá? Então, o acidente, né, gravemente aí, acidentado, no caso, gravemente, em uma colisão de trânsito, o mototaxista Igor Costa Macedo chegou ao Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, trazido pelo SAMU, né, no caso aí no dia 20 de fevereiro deste ano. Neste mesmo dia, o paciente passou por exames, fez cirurgia e seguiu para a unidade de terapia intensiva, que é a UTI. O Igor passou por mais procedimentos cirúrgicos devido à gravidade, né, da situação, e após um período na UTI, o paciente seguiu para a recuperação na enfermaria clínica cirúrgica, leito 102A. Foram 49 dias de internação até o aniversário dele, né, em 28 de março. Ele passou longe da família, chegou ao hospital com 33 e saiu com 34 anos no dia da alta. Ele recebeu alta dia 10 de abril, no dia do meu aniversário, hein? Olha, fez aniversário também, né, Igor? E aí, durante esse tempo, o pai do Igor, o senhor Américo Dias Macedo Filho, ficou na esperança que tudo desse certo, né? E isso aconteceu. Ele veio ao hospital pessoalmente, ele foi lá até o hospital pessoalmente, né? E fez questão de agradecer. Ele disse: agradeço a toda a equipe do hospital, médicos, enfermeiros, equipe do centro cirúrgico e enfermaria. Todos, desde que Igor deu entrada nessa unidade, foi muito bem acolhido, assim como todos nós da família. O Hospital Regional Costa do Cacau é uma unidade espetacular, encontramos tudo aqui, disse aí o pai do Igor. Ele falou dos profissionais, né, da infraestrutura, excelente, profissionais bem capacitados, Ele disse que o hospital salva vidas e com certeza continuará dando muita alegria a pacientes e seus familiares. Ele agradece, inclusive. Muito obrigada. O Américo Dias, né, o pai do Igor, informou que a satisfação com os profissionais do hospital é tão grande que procurou uma emissora de rádio para relatar a gratidão dele. Aí ele falou, agradeci no rádio, mas achei muito pouco, então me desloquei do trabalho até aqui para registrar o nosso agradecimento. O Igor entrou praticamente, né, morto no hospital, mas agora se recupera em casa graças à equipe multiprofissional desta unidade. Gratidão, gratidão e muita gratidão, disse o pai do Igor. É isso, um hospital, principalmente público, né? Tem que estar pronto para oferecer o melhor atendimento mesmo. E eu parabenizo a toda a equipe aí que atendeu o Igor no Hospital Regional Costa do Cacau e ofereceu esse belíssimo atendimento, salvando a vida dele, né? Ajudando na recuperação da saúde do Igor. Então, parabéns a todos os envolvidos. Parabenizar mesmo, no geral, né, médicos, enfermeiros que trabalham aí no Costa do Cacau. A gente sabe que tem muitos que realmente trabalham com amor, afinco, e estão sempre ali jogando duro, né? Parabéns a todos vocês. 12 horas e 19 minutinhos. Vamos mudar de assunto, porque hoje Marcos Bezerra teve protesto de novo, hein, Liels, viu, Marcos? Olha só.
Olha só, Cátia, na manhã desta segunda-feira, né, moradores do condomínio Sol e Mar e das localidades do Couto, Santo Antônio e Rio do Engenho realizaram em um protesto que interditou parte da BR-251 no trecho Ilhéus Buerarema. De acordo com o líder comunitário Horácio do Pão, o objetivo do ato é cobrar das autoridades a requalificação da via com aplicação de asfalto e iluminação. Ainda de acordo com as informações, as péssimas condições de trafegabilidade estaria prejudicando, inclusive, o escoamento dos produtos agrícolas para a cidade, gerando prejuízos econômicos para os pequenos produtores. De acordo com o grupo, a buraqueira prejudica o transporte público e impede o acesso às localidades, sobretudo em períodos chuvosos, já que o risco de acidente aumenta consideravelmente. Além disso, estudantes também são prejudicados, pois ônibus e vans que fazem transporte escolar dos distritos até a sede, né, em Ilhéus, não conseguem voltar para casa após as aulas no final da tarde por causa da falta de iluminação e dos buracos na pista. A BR-251 é uma rodovia federal, mas o trecho onde o ato é realizado é administrado pelo governo estadual. Segundo os manifestantes, há um termo de ajustamento de conduta, TAC, feito pela Justiça Federal, em acordo com a gestão baiana, para que seja feita a reconstrução da pista. No entanto, até o momento, nada aconteceu.
Olha, existe aí um grupo, né? Salve a BR-251. Eles sempre nos procuraram aqui, tá? Desde que esse jornal está no ar, desde 2017. E eles já nos apresentaram, já mandaram cópia desse termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, né? Que foi um termo feito na Justiça Federal. O governo do Estado da Bahia, né, seu Rui Costa, até hoje nunca se importou em fazer as melhorias nessa BR-251, esse trecho que é administrado pelo Estado da Bahia, tá? Porque para você que não entende, deixa eu explicar. Várias rodovias federais, né, elas são administradas pelo governo do seu estado, porque divide, né? O governo federal divide ali com governo do estado. Por exemplo, a BR-415 no trecho Ilhéus e Itabuna, parte dela é responsabilidade do governo federal e parte dela é do governo do estado, né? Então, o DENIT faz as melhorias, a Polícia Rodoviária Federal faz a fiscalização, no caso, no trecho do governo do estado, é a CEINFRA, né, que é a Secretaria de Infraestrutura do estado, que tem que fazer as melhorias, e a Polícia Rodoviária Estadual faz a fiscalização. Então, gente, essa BR-251, ela está, esse trecho imenso entre Ilhéus e Buerarema, sob responsabilidade do governo do estado da Bahia, que, ó, não se importa de fazer melhorias, nunca respeitou nem a justiça, né? Existe o termo de ajustamento de conduta, um TAC, feito na Justiça Federal, e o governo do estado nunca fez as melhorias. E no caso aí, esse pessoal do condomínio Sol e Mar, aproveitar que eles reclamam também daquela parte deles ali dos buracos, né, que está aqui dentro do município de Ilhéus, que no caso a prefeitura tem que fazer as devidas melhorias, tá? Então tá aí, mais um protesto. O povo no município de Ilhéus é impressionante. Seja para pedindo aí ajuda do governo municipal, do governo estadual, sempre tem que fazer uma manifestação, porque ninguém se importa com o povo, né? Mas ano eleitoral, né, Marcos? É capaz que Rui Costa chegue dando tapinha nas costas do povo lá. Ó, vamos trazer os temas às máquinas. Vamos fazer melhoria. Mas vote em A, B ou C. Porque é assim que funciona. Né? A mesma coisa com prefeitura. Ah, me deixe, viu? O povo tem que dar a resposta lá nas urnas. 12 horas e 23 minutos. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa também, né? Olha só. O novo campus Jorge Amado, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a UFSB, esse novo campus fica na rodovia Ilhéus Itabuna, será inaugurado em 6 de maio, tá? Às 14h, anunciou então aí a reitora da UFSB. O campus funcionará em área cedida pela CEPLAC, no limite dos municípios de Itabuna, né? É onde fica a reitoria, e Ilhéus. O limite vai estar no limite, entre a Ilhéus e Itabuna, tá bom? A solenidade deve contar com a presença de autoridades regionais, estaduais, principalmente federais, porque a universidade é federal, né? O recurso é do governo federal. E as obras foram licitadas em 2015 e 2017. O edifício do núcleo pedagógico, que concentrará salas de aula e laboratórios, possui 6 mil metros quadrados de área ao todo, né? E o governo federal investiu na infraestrutura cerca de 61 milhões de reais. Segundo a instituição, as edificações contam com diferentes tecnologias que promovem redução de gastos e reaproveitamento de recursos. Foram utilizadas diretrizes da arquitetura bioclimática, com o aproveitamento da iluminação e ventilação natural, bem como a proteção das fachadas e cobertura da incidência solar, de modo a reduzir a carga térmica da edificação. Inclusive, eles estão utilizando lá, assim como a gente utiliza aqui, energia solar, gente. Outras técnicas empregadas são o pavimento permeável, né, e a segregação das águas residuárias, o tratamento de esgoto biológico, o aproveitamento de águas cinzas, né, qualquer água residual, não industrial, originada a partir de processos domésticos, como lavar louça, roupa e tomar banho, né, essas coisas. Olha, os edifícios também estão dotados de painéis fotovoltaicos instalados nos terraços para geração de energia solar, e de paisagismo com plantas da Mata Atlântica aqui do sul da Bahia. Que bacana, né, Marcos?
Bom demais.
Hein? Bacana mesmo. A gente quer ver esse campus aí, Jorge Amado, prontinho, todo organizadinho para atender os nossos, os universitários, né, da UFSB. UFSB, tá bom? Universidade Federal do Sul da Bahia. Lembrando que tem campus, né, Campo Jorge Amado, que faz parte, no caso, de Itabuna, por mais que vai ficar no limite ali com Ilhéus, faz parte de Itabuna. Tem campus em Porto Seguro e campus em Teixeira de Freitas, tá? A UFSB. 12 horas e 26 minutos. Vamos convocá-lo?
Uhum.
Pois é, vamos convocar ele a partir de agora. O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Excelente segunda-feira, ótima semana. Marcos Bezerra, meu irmão, ótima segunda-feira, bom trabalho, ótima semana, Marcão.
Obrigado para você também, Coutinho.
E você, hein, que também já está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tenham todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, porque a partir de agora, a notícia é de polícia e você vai embarcar comigo para saber de tudo a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM, porque o assunto é policial. E o nosso giro tem início aqui mesmo no município de Ilhéus. Aconteceu um homicídio neste último final de semana e a vítima, identificada como Robson Calazans, que era morador do Alto da Legião, aqui na cidade de Ilhéus. Robson foi assassinado com vários tiros na Boca da Barra. É uma praia que fica localizada na zona norte da cidade de Ilhéus. Segundo testemunhas, a vítima estava na referida praia quando foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, morrendo no local. O assassinato aconteceu por volta das 3 horas da tarde do último sábado. Município de Itabuna. Madrugada de sábado. Uma mãe procurou socorro dizendo que a filha foi estuprada pelo próprio avô, um idoso de 83 anos de idade. De imediato, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, que fica localizado no bairro Vale do Sol. e manteve contato com os pais da menor, que foram orientados a registrar um boletim de ocorrência na delegacia do menor, na cidade de Itabuna. Outro caso de estupro também em nossa região. Um homem é acusado de estuprar um adolescente de apenas 12 anos de idade no bairro Bela Vista, município de Ubatã. O indivíduo manteve relações sexuais com a menor, que teria revelado o crime aos familiares. O caso foi denunciado à polícia militar, que foi ao local, mas não encontrou o acusado, que inclusive já cumpriu pena por estupro no conjunto penal de Itabuna. A polícia continua na captura deste agressor. Município de Jequié, um homem foi baleado e acabou indo a óbito em frente à Superintendência Municipal de Trânsito naquela cidade. Segundo informações obtidas pela Polícia Civil, o suspeito estava andando e trajava blusão cinza e, após efetuar cerca de 2 disparos, fugiu do local. A vítima foi identificada como Márcio de Jesus Cerqueira, 27 anos de idade. Márcio, ele era natural de Feira de Santana. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município de Jequié já está investigando este caso de violência naquela cidade. Daqui a pouco, a nossa viatura vai retornar reabastecida de informações no setor policial. E você vai viajar comigo por toda a nossa grande Bahia. Você está no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. E daqui a pouquinho você retorna com mais notícias para nós. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, supermercados Meira, rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 37 minutos, como já liberamos a participação do ouvinte, você pode ligar no 36752000 para falar conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Já temos um ouvinte na linha, Marcos?
Temos, sim.
Então vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvinte.
Boa, quem fala?
Aqui é Matheus, de Castelo Novo.
Tudo bom, Matheus?
Tudo bem, não, Kátia. Estamos passando por um problema de saúde complicado aqui em Castelo Novo. Onde eu entramos em contato com a Secretaria de Saúde, que uma paciente chamada Rosimália, né, de 34 anos, estava pesando 16 quilos, a gente não sabia se era anemia, a gente não sabia se era uma anemia, se era uma tuberculose, tossindo, e não podia levar com medo, né? E aí pedimos uma ambulância há um mês e nada dessa ambulância chegar. E ontem a nossa comunidade teve, né? Veio uma senhora aqui junto com a gente, arrecadamos dinheiro, levamos no carro, e graças a Deus estou internado na Costa do Cacau. Mas eu queria fazer um apelo ao secretário de...
Pode falar.
Ao secretário de saúde.
De Ilhéus.
E a coordenadora, né? Dona Sandra e Dona Rosângela, que são governadores da zona rural. O que está acontecendo com a saúde? Por que não beneficiar a saúde para Castelo Novo? Onde tem médico aqui, Cátia e Marcos? É, uma vez em 15 dias, onde atende 15 pessoas. Em 15 dias atende 15 pessoas, uma médica vem de manhã cedo, atende 15 pessoas. Aí 15 pessoas, certo? População que tem quase quantas pessoas aqui? 1000 e pouca pessoas tem Castelo Novo. Uhum. E aí quando chega lá na fila, auxiliares, a gente tem que fazer a ficha das pessoas que chegam cedo e as outras pessoas que chegam mais tarde, se minha tia foi, minha mãe foi, não foi atendida, voltou, entendeu? Aí fica decidida a situação, as pessoas vão e não são atendidas, querem culpar os funcionários daqui, mas não são culpados, porque se chegar lá às 5 horas da manhã e minha mãe chegar às 5 e 10, vai ter que atender o que chegou às 5 horas da manhã. Certo? Por mais que esteja lá 24 e no ator tem 15 dias, mas o prioridade é para quem chega primeiro. E aí, não tem estorno, a gente fica passando por essa situação complicada, minha mãe que está utilizando, minha tia tem problema também, vai no médico, não é atendido, entendeu? A coordenadora não vem aqui, só vem no tempo de eleição, dona Rosângela, pode para pedir voto, desculpa, eu estou falando esse político, mas eu tenho que falar.
Não, é a realidade, você tem que falar o que é real, você tem que falar a realidade.
Nós estamos passando por isso, ela só vem aqui quando é para pedir voto, infelizmente. Ah. Eu não sei se essa pegação no pé é porque nunca foi ganhado aqui dentro, nunca foi ganho o prefeito dela, entendeu? Mas estamos aqui para combater sempre, se for preciso, eu vou para cima direto, vou correr atrás, mas queremos uma resposta da secretaria, Kátia. Estamos passando por um problema muito complicado, essa paciente mesmo, ela é uma pessoa com 34 anos, pesando 15 quilos, Kátia, entendeu? São coisas lamentáveis, que infelizmente a Secretaria de Saúde estamos deixando gente a navio em Castelo Novo, deixando a gente a deriva, como que nada acontecendo, tipo assim, a situação está cada dia ficando mais complicada e nada, e a gente da comunidade tem que agir, porque senão vai ter óbito em cima de óbito em Castelo Novo.
Eu imagino, meu querido.
É muito complicado, Cátia, entendeu? Eu falei, eu vou ter que ligar pra Cátia, porque, tipo, não tô aguentando mais. Uhum. E, tipo, é uma confusão, porque são 15 fichas, imagine aí, uma comunidade com 15 fichas no médico,
a cada 15
fichas.
Dias, né?
15 fichas em cada duas semanas.
Nossa, isso é um absurdo isso. Tinha que ser pelo menos duas vezes na semana.
Exatamente. Aí, Marcos, 15 dias, são 15 dias, passa uma semana e vem 15 dias. Um dia ela atende 15 fichas e vai embora. E as outras pessoas, você acredita quanto? Não poderia ser duas vezes na semana?
Exato. Complicado, é.
Complicado.
Entendeu?
Entendemos.
Onde está o secretário de saúde, Elcio, se o senhor está me ouvindo? Onde está a coordenadora da zona rural, dona Sandra, dona Rosângela? Estou esperando vocês para vir fazer o que vocês prometeram no tempo político e ajudar a comunidade. Se vocês não ganharam o voto suficiente aqui, mas vocês forem eleitos, venha fazer o papel de vocês aqui. Independente se vocês perderam, se vocês vierem Castelo Novo, o trabalho tem que ser feito. Entendeu? Acho que a saúde SUS é para todo mundo, independente de cor, raça, gênero, é para todo mundo.
Sim.
Então precisamos de uma resposta de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir. Entendeu? Isso merece um trabalho que Cássio e Marcos merece, merece um trabalho desse jornal. Vocês vão ouvir. Eu tô falando aqui por uma voz, não só minha, mas da comunidade de Castelo Novo, que pede socorro pela saúde de Castelo Novo.
Entendi, meu amor.
Estão pedindo socorro, Kátia.
Eu entendo.
Socorro mesmo.
Tá bem.
Socorro.
Então. Um abraço pra você.
Um abraço. Deus te abençoe, Kátia, por me atender. Marcos, Deus abençoe você, a produção do jornal. E Deus abençoe vocês mais e mais.
Amém.
E estarei aqui de novo, Kátia, se Deus quiser, para agradecer. Se eles vierem fazer, melhorar a nossa saúde, ligar para agradecer. Se realmente não acontecer, eu ligo de novo para reclamar.
Pode
Deus
ligar.
Te abençoe mais e mais, minha querida.
Boa tarde, o espaço está aberto.
Boa tarde para você também.
Deus te abençoe também e a toda a comunidade aí de Castelo Novo. E triste, viu, Marcos?
Uhum.
A Secretaria de Saúde do município de Ilhéus só libera um médico para ir atender em Castelo Novo a cada 15 dias e com apenas 15 fichas. O médico, a médica, seja quem for o profissional da saúde, ele vai fazer o trabalho dele conforme é repassado pela secretaria. O médico não tem culpa nenhuma, né? Se tem 15 fichas só, olha, você só pode atender 15, ele vai lá atender 15. Obviamente, tem muitos médicos aí que podem ser contratados para atender lá. Então, a Secretaria de Saúde, está faltando boa vontade do senhor secretário de Saúde de Ilhéus, pasmem, que é médico também. O prefeito da cidade também é médico, né? Se quem estiver nos ouvindo não souber, está sabendo agora. Deveria contratar um médico para atender essas comunidades pelo menos duas vezes na semana, né? E com um número maior de fichas.
E a comunidade está reclamando só do atendimento, o primeiro atendimento, né? Nem da questão de marcar os exames.
Né? Pois é, que é outro problema, né? O povo sempre reclama. Então, a gente pergunta, né? Onde é que fica a humanidade, assim, aquela parte humana do senhor secretário de saúde, sua prefeita dessa cidade de Ilhéus? Como é que manda um médico a cada 15 dias numa comunidade para atender apenas 15 pessoas, Marcos Bezerra?
É,
Isso é atenção básica? Será mesmo que vocês estão preocupados em ter uma atenção básica decente, que atenda o povo com dignidade? Hein, seu prefeito de Ilhéus e senhor secretário de saúde, me respondam. É, pode ser que tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Só que o povo não é bobo mais, o povo, ó, tá acordado, viu? Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Aqui quer falar é Adilson, da Lagoa Encantada, mais uma vez.
Pois não, senhor Adilson.
Kátia, o seguinte é isso. A minha indignação agora é contra o um dos secretários geral dessa empresa, Tom Miguel. O seguinte é isso. Quarta-feira o ônibus não veio até aqui por não subir a ladeira de tão fraco que o ônibus estava. Deu de colar, veio até aqui o ponto final. O ônibus não aguentou subir a ladeira. E aí, 3 horas da manhã, como avisaram a gente que ele não veio porque ele não subiu a ladeira, todo mundo retornou para suas casas. Aí eu liguei para lá, diretamente para a empresa. Amor, o rapaz me explicou que 8h30 podia ligar que o responsável do operacional já estava lá. Beleza. Quando foi 8h30, eu liguei. Atendeu uma menina muito educada e perguntou, você quer falar com quem? Com Vitor ou Joca de Golpá? Com Joca. Aí pronto, falei, bom dia, senhor Joga. Aqui quem fala é Adilson da Lagoa Encantada, ele se identificou. Eu digo, rapaz, eu estou te pedindo, por amor de Jesus Cristo, você me mande mais esse ônibus verde da Lagoa Encantada da São Miguel, que eles são fracos, não aguenta subir as ladeiras. Que coisa, estou dizendo a você que a gente sempre está dentro do ônibus e a gente sobe, quando chega na hora da ladeira, a gente tem que descer para o ônibus subir, para depois nós embarcar no ônibus de novo. Então você bota aqueles brancos, não bote mais esses ônibus verdes, beleza. Quer dizer, o que aconteceu? Aí quando foi no horário de meio-dia, o ônibus, mais uma vez o ônibus verde, veio até aqui a Lagoa Encantada, até o ponto final. Aí eu pergunto, o que é que eles estão fazendo? Jogando a comunidade da Lagoa Encantada contra o motorista da manhã. Porque eles botam o ônibus de manhã fraco, o motorista de manhã é um motorista muito bom, afinal de contas que ele é até evangélico, competente, entendeu? Que eu não vou dizer que motorista não parece tão bom, os motoristas botam para aqui incompetente. Só que ele está querendo jogar a comunidade da Lagoa Encantada contra os motoristas. Porque meio-dia o ônibus veio, de manhã não veio. Aí o pessoal da comunidade da Lagoa, alguns pensam assim, é o motorista de manhã que não presta. Porque afinal de contas não é isso que está acontecendo. O motorista é o profissional. Então, eu acho, uma opinião.
Entendi.
Joga o que é operacional lá. Quer jogar a turma da Lagoa Encantada contra o motorista.
Uhum.
E pode ficar tranquilo os motoristas que não vai acontecer isso. Nós vamos para cima deles que são responsáveis. E queria só te perguntar ao Coronel Serpa, até quando nós vamos ficar só com 2 horários? Porque a gente, Cátia, é ligeirinho. A gente tinha um horário saindo daí 10 para as 5 da manhã, 9 horas, de lá para cá, 9 horas, meio-dia e 16 horas. Daqui para lá, 6 horas, 10h30, 1h30 e 17h30. A gente agora só tem o primeiro saindo daqui 6 da manhã, retornando lá para cá meio-dia mais uma vez e acabou. Até quando será que Coronel Serpa quer que a gente manifeste, vá fazer um protesto aí para poder resolver esse problema? Que é brincadeira, porque a maioria do lugar, tudo já está rodando, menos Lagoa Encantada. Eu queria saber o que é que eles têm contra a Lagoa Encantada e se Lagoa Encantada não é distrito de Ilhéus. Os moradores da Lagoa Encantada volta para quem? Se não é para Ilhéus.
Tá
isso
bom.
Isso é a minha pergunta.
Eu
muito
entendo.
Obrigado, Gatti. Que Deus
disponha.
Abençoe cada um de vocês.
Um abraço. Deus te abençoe. Olha, a gente sabe que a estrada é horrível, né? Péssimas condições.
Verdade.
E aí cabe a Prefeitura de Ilhéus, né, mandar arrumar a estrada. E para que os ônibus possam, né, trafegar aí e cumprir todos os horários. Se... É o problema da estrada e os ônibus não querem circular, né? A empresa não quer mandar o ônibus porque quebra muito. Cabe a prefeitura arrumar essa estrada, né? E cabe a Sultran também fiscalizar aí os horários para que essas empresas de ônibus cumpram os horários, tá bom?
De repente, 12 horas. Tá na hora de renovar a frota também, né?
Ah, não tenho dúvida. Ó, me deixe, viu? 12 horas e 49 minutos. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo. Ele tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia, doutor Maurício Porto. Um abraço, viu, doutor Maurício? Obrigada pela audiência. Pode deixar que o recado vai ser passado. Um abraço. Olha, Marcos, a gente falou sobre a UFSB, né? Trouxe uma boa notícia aí sobre o campus Jorge Armado. E agora chega uma notícia aqui em relação aos professores da UESC. Olha só, professores da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, decidiram paralisar as atividades nesta quarta-feira, dia 27, né, depois de amanhã. A decisão segue posicionamento dos docentes das outras universidades estaduais da Bahia, UESB, UFES, que é aquela que é em Feira de Santana, tá? E também a UNEB. Então, conforme nota da Associação dos Docentes da UESC, a DUSC, divulgada hoje, a intenção do movimento é denunciar a forma arbitrária como age o governo, o governador Rui Costa, no trato com a educação pública no estado, diz a nota. Ainda segundo o texto, as perdas inflacionárias dos últimos 7 anos diminuíram em 50% o poder de compra dos servidores estaduais, inclusive os professores, mas o governo do estado concedeu reajuste salarial, inclusive dos professores, mas o governo concedeu reajuste salarial muito inferior, de 4%, diz a nota. Além da desvalorização da categoria, o governo aí ainda não cumpre a palavra ao ignorar as tentativas de retomada da mesa de negociação permanente, incluindo assuntos como regime de trabalho, dedicação exclusiva, promoções e progressões. A mesa foi um acordo assinado ao fim da greve dos docentes em 2019. A nota ainda diz essa questão também, informa que na quarta-feira, dia 27, a categoria fará protesto em frente à sede do governo estadual em Salvador, portanto, lá na capital baiana. A Secretaria da Educação do Estado ainda não se manifestou sobre a decisão das associações docentes. Tá aí a nota, viu, Marcos? Da ADUSC, uhum, que é a Associação dos Docentes da UESC. Que bonito, hein, governador Rui Costa? Precisa aí os professores fazer manifestação. Que coisa, hein? Por que não valoriza os nossos professores de um modo geral? Né? E se falando aqui dos professores universitários, né? UESB, UFES, UNEB, UESC. Rui Costa botando o secretário de Educação para ser o candidato, né? Ai, me deixa. É coisa que a gente vê nessa Bahia, viu? Olhe, 12 horas e 52 minutinhos, o que, que temos mais de mensagens aí de ouvintes, Marcos Bezerra?
A nossa fanpage, mandar um abraço pro pessoal, a Vana Santos, manda boa tarde, que Deus abençoe nosso início de semana, a Luciana Santana também tá ligada.
Um abraço para vocês, ó, um beijo pro pessoal da fanpage que acompanha a gente aí pelo Facebook.
A Andressa Alves manda o boa tarde. Olha, nós do Retiro estamos sofrendo com as condições dos ônibus escolares. Todos os dias quebrando, crianças de 4 ou 5 anos em estradas caminhando por quilômetros, porque o ônibus funciona um dia e quebra dois. Manda um ônibus com portas travadas, que é em péssimas condições. A empresa responsável pelo transporte tem que dar uma resposta aí, né? E a Secretaria de Educação da Prefeitura.
Ai, Deus, oh Jesus, quando o povo acordar e mudar tudo, melhora.
O nosso WhatsApp é, boa tarde, quero parabenizar minha mana, a Cristina, né, tá fazendo mais um ano hoje, né, felicidades aí pra ela.
Então, parabéns pra Cristina, muitas felicidades e saúde, tá? Mais mensagem?
O Heron. Boa tarde, Kátia Gomes. Quando será que termina o serviço da Estrada da Lagoa Encantada? Nos ajude.
Ah, tá. Como é que tá esse serviço? Parou? Tá andando lentamente? Explica melhor pra nós, né? É bom, pra gente poder cobrar, tá bom?
Boa tarde, sou morador do Alto do Basílio, em Ilhéus. Quero que vocês peçam aos responsáveis pela manutenção na ladeira, né? Que tá uma vergonha. No começo da ladeira tem um buraco enorme. E ao lado do buraco tem uma caixa de lixo, né? Um perigo. Por favor, peçam para consertar. Nesse lugar,
onde é?
Só está meia pista, né? Muito barro também. Por favor, chame a atenção dos responsáveis no Alto do Basílio.
Eita!
É a ladeira que dá acesso, né? Provavelmente.
Tá aí a reclamação do pessoal do Alto do Basílio. Ó, tem ouvinte aqui informando, viu? Com muito cuidado aí, que tem... tá rolando um golpe aí também de... A pessoa te adiciona no WhatsApp e diz que vende material de construção. Cuidado, tá? Aí conversa vai, conversa vem, blá, 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 pede dinheiro a você, né? Te enrola e você acaba liberando dinheiro. Então, cuidado, tá? Esse negócio de cara vendendo material de construção no WhatsApp é muito estranho. Eu acho que o correto é você sempre ir a uma loja, né? Não, Marcos Bezerra?
É verdade.
Aqui no município de Ilhéus temos várias lojas ótimas, prontas para lhe atender, tá? Então, não cai nesse golpe, não. Cuidado, né? Eu recebi aqui os prints, né? Inclusive, e tem aqui o DDD do cidadão, ó, 61. 61 é Brasília? Acho que é Brasília, né? Aquela região ali. Cuidado, viu? Cuidado. Que é golpe. Saia fora. É tanto golpe que tá rolando, né? É igual a pessoa manda aí pra você. Olha aqui. Oi, mãe, pai. Meu novo número de WhatsApp. Salva aí. Aí conversa, conversa. Daqui a pouco pede dinheiro. É golpe também. Viu? Muito cuidado aí. É ter golpista pra todo lado.
Não falta.
Rapaz. É coisa, viu?
Boa tarde, Kátia. Marcos, gostaria de saber sobre o concurso público de Ilhéus, se realmente vai ser realizado este ano. O Charles, de Itaperuna, no Rio de Janeiro, está querendo saber. Né?
Concurso de quê? Da prefeitura?
Concurso público da prefeitura de Ilhéus.
É, quando, né, rolando aí, será divulgado, né? Mas enfim.
Boa tarde, Kátia. Marcos, sobre a estrada do cemitério de Aritaguá, sem resposta ainda, né? A prefeitura, cadê vocês? A estrada está precisando muito ser visitada, né? Aritaguá.
É, só não, Aritaguá não. Muitas estradas precisam de melhorias, né? Ai, ai. 12 horas e 56 minutos, vamos acionar ele, Marcos Bezerra, novamente, né? Acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto com mais informações para nós, né? O Coutinho tá sempre bem municiado de informações, gente. Vamos nessa, vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia, a você e a Marcos pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia com a sua viatura virtual da Gabriela FM, totalmente reabastecida de notícia. E você vai girar comigo agora pelo Sul, Baixo Sul, Grande Bahia e também pelo Recôncavo Baiano. Extremo Sul da Bahia, um indígena foi morto na aldeia Pataxó Novos Guerreiros, na região de Ponta Grande, em Porto Seguro, por volta das 5 horas do último sábado. Ele, identificado Iris Braz dos Santos, 44 anos de idade, estava em casa produzindo artesanato quando o homem invadiu o local e chegou atirando nele. Ainda, segundo levantou a imprensa local, a mulher do nativo estava na casa da sogra, na mesma aldeia, e ao ouvir os disparos voltou correndo e o encontrou ferido. Iris Braz ainda foi levado para o hospital. Chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu durante a noite. A polícia investiga este crime. Duplo homicídio em Guaibim, município de Valença. Este caso aconteceu na madrugada de ontem, domingo, por volta das 2 horas da manhã. Segundo moradores, mais de 15 homens encapuzados e de coletes invadiram a residência onde se encontravam dois jovens que foram executados por vários disparos de arma de fogo. Este fato ocorreu na localidade da Portelinha, no Guaibim, em Valença. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Valença para exames de medicina legal. Vale salientar que o levantamento cadavérico foi realizado pela Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica. A autoria e motivação são desconhecidas. O duplo homicídio será investigado pela Polícia Civil da Quinta Corpim. Voltando agora até o extremo sul da Bahia, Cristiano Bastos Souza, 39 anos de idade, era morador do distrito de Itabatã, município de Mucuri, e ele foi encontrado morto na manhã de ontem, domingo, em uma estrada vicinal próxima ao aterro sanitário de Teixeira de Freitas. Populares encontraram o corpo da vítima e acionaram a polícia militar. Uma equipe do SAMU esteve no local, apenas constatou o óbito. Uma equipe da Polícia Civil, liderada pelo delegado plantonista Manuel Andreata, realizou o levantamento cadavérico. Segundo ainda o delegado Manuel Andreata, a vítima estava caída com uma moto parcialmente em cima do seu corpo, com 4 perfurações por projéteis de arma de fogo, principalmente na cabeça. A polícia militar registrou um homicídio na tarde do último sábado no bairro João Mendonça, em Teixeira de Freitas. Os militares chegaram primeiro no local. A vítima, Tairon Pereira dos Santos, 22 anos de idade, morador do mesmo local, morreu onde aconteceu o crime. A vítima foi atingida por diversos tiros de arma de fogo, pistola .40, na região da cabeça e evoluiu a óbito. Atenção, hein? Nesta madrugada de segunda-feira, 5 pessoas foram encontradas mortas na Avenida Getúlio Vargas, município de Cruz das Almas. A chacina aconteceu com 4 homens e uma mulher sendo as vítimas. Ainda não foram identificados. Eles foram encontrados com diversas perfurações de arma de fogo, sendo que 2 corpos estavam no canteiro central da via e 3 estavam na pista de rolamento. Ainda conforme informações da polícia, 2 motocicletas também foram encontradas no local. A polícia militar foi acionada e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus fez a remoção dos corpos para a necrópsia. A Polícia Civil vai investigar a autoria, a identificação e a motivação deste crime. Ainda na região de Feira de Santana, por volta das 14 horas de ontem, foi assassinado a tiros no centro de São Gonçalo dos Campos, Moisés Brandão Moreira dos Santos, de 29 anos de idade. De acordo com informações passadas pelo Comando de Policiamento Regional Leste, familiares de Moisés relataram que ele estava em casa quando 2 homens a bordo de um veículo prata desceram e efetuaram 2 disparos contra Moisés, fugindo logo em seguida. Moisés Brandão foi socorrido ao Hospital Municipal e depois foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, porém não resistiu os ferimentos. Conforme o Comando do Policiamento Regional Leste, a motivação e a identidade dos autores são desconhecidas pela polícia. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Este foi o nosso giro policial a bordo da sua viatura virtual da Gabi nesta segunda-feira. Retornaremos amanhã aqui no JND com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Um abraço para você. Vamos aqui de informação, rapidamente, última notícia, porque a gente vai finalizar o Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, defesa diz que a afirmação de Barroso sobre o processo eleitoral é ofensa grave e ilação, né?
O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou no domingo ontem considerar uma ofensa grave a declaração dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, que afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral brasileiro. Por meio de nota, Oliveira afirmou ainda que a fala de Barroso é uma ilação ou insinuação e que não há provas de que as Forças Armadas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. O general também classificou a declaração do ministro do Supremo como irresponsável. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições, disse Oliveira.
Pois é, para você entender, o Barroso, né? Apesar de dizer que desde a redemocratização do país se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim ou que teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou ontem que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo. O Barroso, no entanto, não citou quem seria o responsável por supostamente orientar os militares contra o processo eleitoral do país. Segundo ele, os ataques, entre aspas, ao processo eleitoral são, entre aspas, totalmente infundados e fraudulentos. Complicado, hein, Marcos Bezerra?
É verdade.
Complicado. Bem, rapidamente aqui no noticiário internacional. Opa, peraí, antes disso, Acaba de sair uma notícia aqui, hein, Marcos Bezerra? Bolsonaro disse que pode não cumprir decisão do Supremo sobre marco temporal, hein? Então, o presidente Jair Bolsonaro declarou hoje que pode não cumprir a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para terras indígenas, um julgamento em andamento na corte. Dentro do STF, tem uma ação levada avante querendo um novo marco temporal. Se conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa, disse o presidente na abertura da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto, interior paulista. Que coisa, hein? Vamos aguardar e acompanhar aí essa questão. Rapidamente, resumindo aqui para os nossos ouvintes, né, o noticiário internacional em relação a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Infelizmente, ainda existe essa guerra, né, gente? Putin parabeniza Macron por reeleição na França, né? Mas falando da guerra na Ucrânia, Luhansk sofre com quedas de energia e água, diz autoridades. É a guerra lá na Ucrânia. A Rússia investiga incêndio em depósito de petróleo perto da fronteira com a Ucrânia. Ucrânia pode vencer guerra com apoio e equipamento adequados, diz secretário dos Estados Unidos. E secretários da defesa, de defesa e de Estado dos Estados Unidos realizam visita surpresa a Kiev. Então tá aí. E nós finalizamos aqui, não é, Marcos Bezerra?
Isso aí.
A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as compras para presentear a sua mamãe e parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Na Super Moda Ilhéus. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde. E para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, já já tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.